essa ou terei ou haverá essa arquitetura muito melhor conduzida no segundo turno, seja ele quem for contra o Lula. Então eu tento a combinar com esse discurso do Caiado. Se tivermos um pouco de inteligência com relação a isso, eu diria que essas eleições estariam liquidadas.
Pois é, bom, desafios que muitos falam. Ele tem que se tornar mais conhecido em alguns estados. O fator Romeu Zema precisa ser levado em consideração e, naturalmente, os próximos episódios, né? Como cada candidato ou pré-candidato vai se relacionar com as próximas revelações que vierem à tona, né? Principalmente quando a gente olha para o caso do Banco Master. Rápida parada, daqui a pouco mais análise, mais discussão e a gente conta com você, com a sua audiência. Até já!
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a IVE da nossa Embraer, brasileira Embraer, firmou um acordo com companhias australianas para desenvolver infraestrutura voltada à operação de carros voadores elétricos na Austrália. A parceria sonha alto e deseja criar um ecossistema completo para a chamada mobilidade aérea avançada. Esse projeto deve focar inicialmente em regiões estratégicas como Sydney e o sudeste de Queensland, conectando centros urbanos, aeroportos e áreas turísticas. E a expectativa é que a nova infraestrutura esteja alinhada ao crescimento da mobilidade aérea na região, especialmente com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Brisbane em 2032.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Teatro Bradesco apresenta, dia 10, Amar e Mudar as Coisas. Belchior, 80 anos. Com Marisa Hort, Burr e Tassiana Barros. De 15 a 19 de abril, O Céu da Língua, com Gregório do Vivier. Dia 22, Iron Maiden Symphonic. E de 30 de abril a 4 de maio, Shen Yun Performing Arts. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos, de sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente, aqui em Os Pingos nos Is, nesse giro de análise sobre a situação que envolve a eleição presidencial e a reflexão de Ronaldo Caiado, vou passar para o Roberto Mota. Mota não falou? Faltou o Mota para fazer essa ponderação sobre o que disse Ronaldo Caiado e há dúvidas e leituras distintas sobre a pré-candidatura de Caiado, vai ajudar mais A ou B e sobre essa situação que envolve Lula e mais alguém no segundo turno. Esse mais alguém, na visão de Caiado, venceria com tranquilidade por conta do apoio dos outros que não iriam ao segundo turno, Mota.
As pessoas estão pensando num jogo em campo neutro com juízes neutros. Não é isso que vai acontecer, porque não é isso que está acontecendo. Então, eu não acho que exista nenhum resultado que já está garantido, porque nós vivemos diante de uma enorme insegurança. Absolutamente tudo pode acontecer. Entre outras coisas, qualquer candidato está sujeito amanhã a encontrar um impedimento jurídico tirado do fundo de uma cartola ou de uma gaveta. Não é isso que tem acontecido com alguns dos principais nomes da oposição da direita brasileira? Então, eu acho que a parte mais importante do que Caiado disse é lembrar que ganhar a eleição é apenas uma parte do desafio. A outra parte, talvez a maior parte, vai ser governar um país onde o ativismo judicial tem a última palavra.
Pois é, falando em ativismo judicial e essas discussões sobre a nossa justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele afirmou que a corte deve avançar ainda neste ano na aprovação de um código de ética, um código de conduta para os ministros do STF. Segundo ele, os magistrados que agem em desacordo com as normas, eles precisam se sentir constrangidos para repensar seus comportamentos e fazer uma autocrítica. Em uma conversa com jornalistas, Fachin afirmou que há muita resistência entre uma ala do judiciário, principalmente sobre a definição de quem seria o responsável por monitorar ou punir desvios de condutas dos ministros, como uma comissão de ética. Seria o Supremo do Supremo? Chamar o Cristiano Beraldo, começar essa rodada com o Beraldo, a gente discutiu muitas vezes, né, a necessidade de um código de ética. Pelo menos parte do Supremo entende que esse poderia ser uma ação, um recado para a sociedade, uma ação para dizer, olha, reconhecemos, houve exagero, a partir de agora temos um código de ética, um código de conduta para os nossos ministros. Pois bem, isto posto, quem iria verificar se houve respeito ou não a esse código, Beraldo?
Pois é, Caniato. E é interessante que o presidente da corte, Edson Fachin, fala em constrangimento. E talvez tenha sido constrangimento que levou a filha do ministro Fachin a fechar seu escritório de advocacia, que funcionava até recentemente. Há, no Supremo Tribunal Federal hoje, na composição que está sobre um imenso efeito das indicações de conveniência que fecharam os olhos para aquilo que estabelece a Constituição Federal, esses jovens brilhantes que não têm nenhum reconhecimento do seu notável saber jurídico e que muitas vezes também não têm reputação ilibada, mas que aos olhos do Senado Federal, a quem cabe sabatinar, avaliar e, por fim, aprovar ou rejeitar as indicações, parece que o Senado se convence de uma maneira muito fácil de que sempre que há um indicado do Palácio do Planalto, o reconhecimento das qualidades pode ser sempre negociado. Quem sabe isso não nos remeta à fala do presidente da República dizendo que a política no Brasil ficou muito cara. Pois bem, na atual circunstância, o código de ética não serve para absolutamente nada que não seja zerar o jogo. Me parece um esforço para que vossas excelências tenham um documento e possam dizer, não, o que aconteceu, aconteceu no passado. Nós não tínhamos ainda um código de ética, portanto, vamos deixar para lá. Vamos nos preocupar só com a nossa postura a partir de agora. E aí eu pergunto à nossa audiência, isso é comportamento de alguém ético? A ética se estabelece a partir de um papel escrito? Ou a ética se estabelece a partir do reconhecimento da postura necessária para se honrar o cargo do qual se está investido? Portanto, esta discussão por si só, no meu ponto de vista, já é um reconhecimento, um atestado público de que não existe ética no Supremo Tribunal Federal brasileiro.
Pois é, ministro Edson Fachin, que é o presidente da Suprema Corte, defendendo a criação de um código de ética, e na visão dele, ele entende que os ministros precisam e devem se constranger com suas atitudes, por isso da necessidade desse código de conduta. Passar agora para o Luiz Felipe Dávila, a gente já tratou tantas vezes, né, da necessidade ou não de um código de ética, falamos aqui se esse não seria o primeiro passo da autocontenção tão defendida por alguns, e aí tem a dúvida sobre quem iria, né, verificar, observar, poxa, mas respeitou, não respeitou, não teria, né, uma instância superior. Seria uma autoanálise, uma autocontenção sobre se houve ou não respeito aos 10 tópicos do Código de Ética, Dávila?
A intenção do Código de Ética é sim uma primeira mudança de atitude em relação ao que está acontecendo no Supremo. É sim um resquício dessa autocontenção, como bem definiu o ministro Fachin. Não é uma bala de prata, não vai resolver as grandes questões, mas é um sinal. O Código de Ética, na verdade, um sinal que diz o seguinte: está na hora de tomar vergonha na cara. Nós já passamos demais do ponto em termos de imoralidade e responsabilidade pública. Portanto, é um sinal para a corte começar a mudar de hábito. E não é uma medida revolucionária, nada. E daí Fachin se respalda no código de ética que existe na Alemanha, que existe em Portugal, enfim, que existe em outros países. Mas é sim, é um negócio, é praticamente um movimento intramuros para dizer que está na hora de tomar vergonha na cara, porque não dá mais para reinar a imoralidade do jeito que está, porque senão vai arrastar o Supremo inteiro para a vala. Então, por que tem tanta resistência o Código de Ética? Já que é uma coisa que praticamente é um reconhecimento dos abusos do passado e que a gente tem que mudar de atitude daqui para frente. Porque a República do Rabo Preso não quer largar o filé mignon, aquela picanha que o povo não consegue comprar, lá no Supremo está cheio de picanha com contratos de 130 milhões, todos os parentes com contratos milionários, o mais baixinho ali ganha 11, 12 milhões. É uma vergonha. É uma cara de pau inacreditável. E é óbvio que não é o código de ética que vai frear isto. Mas, pelo menos, é uma reação que o Supremo está criando por meio desse código de ética para dar uma diminuída neste absurdo que virou, esse balcão de negócios que virou o Supremo Tribunal Federal, envergonhando o seu papel institucional. O próprio ministro Fachin já deu o primeiro sinal, fazendo com que pelo menos a sua filha fechasse o escritório. Começou bem. Talvez não precise de código de ética para ele, mas é um primeiro sinal de que os outros precisam tomar um pouco mais de vergonha na cara. Agora, o segundo ponto, mais importante do que o código de ética que Fachin traz, é a necessidade de acabar com esta excrescência chamada inquérito da fake news. Esta sim é uma medida de grande impacto. É o símbolo da arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. É o símbolo da imoralidade. Virou uma barriga de aluguel para decisões arbitrárias, monocráticas, que desrespeitam completamente a regra do Estado Democrático de Direito, a regra do devido processo legal e do direito à ampla defesa. Portanto, sepultar esta vergonha deste inquérito da fake news terá um efeito muito mais duradouro no Supremo Tribunal Federal do que a aprovação do Código de Ética numa corte que todo mundo ali perdeu o senso de moralidade pública.
Pois é, e esse tema ganhará tração, né? Porque imagina só o caso do Banco Master, as informações que começam a vir à tona, daí as pessoas ou os jornalistas vão comparar com aquilo que foi sugerido por Edson Fachin. Bom, mas esse tópico aqui está contemplado, por exemplo, no código de ética que foi proposto, sei lá, escritório de um parente do ministro, ou viagens em aeronaves ou contrato que foi feito em determinadas circunstâncias. Enfim, há muitos aspectos que certamente serão debatidos nas próximas semanas e nos próximos meses. Deixa eu chamar o Bruno Musa para também avaliar essa posição, né? Essa reflexão, a análise feita por Edson Fachin nessa entrevista, quando ele fala de constrangimento, a necessidade de constrangimento dos ministros da Suprema Corte com suas atitudes, a necessidade de um código de ética. Muitos até levantam a possibilidade de que o ministro talvez nem precisasse de um código para apontar se isso é certo ou se determinada ação é incorreta, ilegal ou não é recomendada. E aí eu queria que você trouxesse os seus apontamentos, Musa. A gente já tratou disso várias vezes, mas é sempre importante a gente olhar para o momento também, né?
Até porque o momento no Brasil cada hora muda, né? Se até o passado muda, ainda mais o presente e o que está por vir. Bom, eu sempre me coloquei aqui em um país normal. Eu acho que um código de ética não tem sentido. Repito aquilo que eu falei. Não é que a existência dele faria mal. É que você perde tempo por fazer algo, ainda mais em um país como o Brasil, não trará resultado prático nenhum. Afinal de contas, quem escreve o código de ética é quem não está sendo ético. Quem escreve o que é moral não respeita as regras básicas, óbvias e objetivas, não subjetivas, da moralidade. E são eles, em última instância, que julgarão se o que eles fazem é moral ou não é moral, sendo que eles definiram o que é moralidade quando não praticam a moralidade. Perceba a lógica por trás disso tudo? E não adianta criarmos instância das instâncias das instâncias quando todos os incentivos perversos favorecem que a imoralidade seja a lógica perversa no Brasil. A moralidade não precisa ser praticada, afinal de contas, são eles quem julgarão eles mesmos. Então, eu acho completamente inútil pararmos tempo para debatermos esse tipo de coisa. Em uma situação normal, obviamente, isso não traria mal nenhum em um país normal. Mas estamos falando do Brasil, onde a normalidade passa muito, muito longe. O que me chama atenção nesse discurso do Fachin, abre aspas, porque aparece aqui na nossa tela, ministros devem se constranger com suas atitudes. Se isso não é um recado, e eu tenho, por todo o histórico do Fachin, divergências de posicionamento ideológico, e isso faz parte do mundo. Mas quando ele fala isso, me parece que ele está passando um recado claro para aqueles que são seus pares e que estão se posicionando contra essa regra defendida por Fachin, mas não, eles não estão contra pelo motivo que eu falei. Eles estão contra porque eles sabem que eles não praticam a moralidade e a ética. Agora, o Fachin virar público e dizer que os seus pares devem se constranger em meio a tudo que estamos vivendo, das mensagens vazadas, de contratos divulgados pela grande parte da mídia e por posicionamentos de alguns ministros como desengavetar processos que eles tinham engavetado há 3 anos atrás para evitar quebra de sigilo aprovada por uma CPMI, me parece que há uma determinada racha dentro do STF. E como eu falei na semana passada, quanto mais racha dentro dessa corte, que cada vez mais não representa a Constituição que ela deveria representar, me parece que há um pingo de esperança dentro dessa desesperança e ceticismo que toma conta do Brasil.
Uma rápida parada para quem nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. e veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Há dias em que a gente quer.
Mês do consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do mês do consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos. De sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Esgoto, quer dizer, o Brasil é o símbolo do atraso nesses exemplos e nos portos, nas estradas, a infraestrutura como um todo. O Brasil precisa ser reprojetado, replanejado. Nós precisamos começar do zero, porque ficamos tanto para trás que eu acho que tem muito pouca coisa efetivamente recuperável hoje no Brasil.
Estamos de volta para as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado por prestigiar a Jovem Pan e o programa Os Pingos nos Is. Tem um outro destaque, uma reportagem do portal Metrópolis revelou que o governo Lula tem autorizado que artistas e políticos se hospedem em embaixadas e outras residências oficiais no exterior. Segundo a notícia, o Ministério das Relações Exteriores se recusou a fornecer, por meio da Lei de Acesso à Informação, a lista de todos os hóspedes recebidos nos prédios oficiais do governo brasileiro em vários países. Em 2025, o custo de operação e manutenção dessas residências no exterior custou pelo menos 240 milhões de reais. No final de 2025, a Embaixada Brasileira em Roma recebeu o ator e comediante Fábio Porchat, a convite do embaixador na Itália, Renato Mosca de Souza. Depois de gravar um vídeo polêmico na residência oficial e ser alvo de críticas, o artista pediu aos internautas para pararem de fazer militância online. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, um giro rápido com os nossos comentaristas. Um minuto, o governo utilizando as embaixadas para ofertar um momento de descontração para artistas e aliados. Dávila, um minuto.
Nada de novo, Caniato. Este é um governo que acha que o patrimônio público é o patrimônio do PT, não do brasileiro. Portanto, tem que usar com seus correligionários, aqueles que o apoiam. Aliás, é muito engraçado como o populista esquece as suas promessas de campanha. Não foi ele que prometeu que ia acabar com o sigilo no governo petista, que não ia ter sigilo algum? Pois bem, hoje tudo é sob sigilo. Os cartões de crédito utilizados pelo presidente e a primeira-dama, as embaixadas que são ocupadas por convidados do PT, todas as informações se tornaram segredo de Estado. A pergunta é, o que, que o PT tem tanto a esconder?
Pois é, passar para o Bruno Musa, um giro rápido de análises. Você, Musa, lista de convidados é sigilosa, mas as informações foram alcançadas por um portal de notícias, governo se utilizando das embaixadas para hospedar pessoas próximas. Um minuto.
Mais um escândalo que deveria ser abordado. Afinal de contas, eles utilizam dos artistas para ser a sua massa de manipulação e manobra e propaganda político-partidária, financiada por todos nós. É como eu costumo falar, nenhum tipo de artista deveria ter subsídio. Se você faz qualquer tipo de arte, o que quer que seja, e tem demanda da população, livre demanda, você conseguirá colocar a sua arte, porque as pessoas escolherão esse produto, esse serviço. Se você precisa de subsídio, é porque com certeza você não está entregando aquilo que a população mais demanda. E se ele não está demandando esse tipo de serviço, porque a ampla maioria dos pagadores de impostos precisa obrigatoriamente financiar através dos seus impostos artistas que fazem campanha para um partido político específico, não tem o menor cabimento.
Pois é. Você, Roberto Mota, o destaque da notícia, a situação que envolve as embaixadas e a gentileza prestada a pessoas próximas ao governo. Um minuto.
Olha, eu acho melhor colocar os convidados em uma embaixada do que pagar o hotel de luxo para eles. Eu acho. Agora, para ter certeza, a gente precisava conhecer os custos para saber se isso realmente é um problema relevante. O que continua sendo uma vergonha é a promiscuidade de boa parte da classe artística e intelectual com esse governo.
Para fechar, você, Cristiano Beraldo, um minutinho.
Olha, Caniato, a gente observa que a relação do governo com aquelas pessoas que têm influência no ambiente cultural brasileiro, que é o último instrumento que sobrou à esquerda para se manter como uma influenciadora, eles vão praticando essa dinâmica em que os amigos tudo podem, tudo está ao alcance dos amigos. Só que a infraestrutura da embaixada tem um propósito. E o propósito não é acomodar, acolher amiguinhos do Palácio da Alvorada. A embaixada é um trabalho sério a ser realizado. E quando você abre as portas da embaixada para hospedar esse, mas não aquele, está claro que o uso dessa infraestrutura do Estado brasileiro, que custa muito caro, está servindo a um propósito eleitoral até, mais do que qualquer aspecto de ideal ou de idealismo político. Portanto, eu acho absolutamente reprovável, lamentável, demonstra como este grupo que está no poder utiliza a infraestrutura do Brasil a favor dos seus próprios interesses pessoais.
Temos o resultado da enquete. Perguntamos sobre as estatais. Após o rombo histórico nas estatais, qual seria a melhor saída para essas empresas? 74% disseram privatização, só isso salva. 26% disseram boas gestões, isso vai ajudar a salvar essas empresas. Muito obrigado a todos que entraram nas nossas enquetes. Mais de 4 mil pessoas votaram. Amanhã, um novo tema, uma nova discussão. Um abraço aos nossos comentaristas e nós agradecemos a você pela parceria, pela audiência. Continue bem informado aqui na Jovem Pan com o Jornal Jovem Pan na sequência. Um abraço, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, aberto mais uma vez o microfone da Pan e vamos nós com a seleção nacional do Brasil. Gente, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, a Copa do Mundo está batendo na porta e tivemos a eliminação mais uma vez da Itália. A terceira Copa consecutiva que a Itália fica de fora, hein? Um pecado, hein? Mas mereceu, hein? A Bósnia jogou muito mais que a Itália. A Bósnia buscou o gol o tempo todo. E a Itália foi incompetente na cobrança dos pênaltis. Portanto, parabéns à Bósnia. A Itália, tetracampeã do mundo, está de fora da próxima Copa do Mundo. Mas nós vamos transmitir ao Brasil, que está bem dentro da Copa. Ah, o Brasil não é favorito. Gente, essa aqui, 8 eu fiz em loco aqui na Pan. Essa aqui vai ser a 10ª Copa, porque uma nós não fizemos. A 10ª Copa, a outra não fiz em loco. 8 em loco. Copa do Mundo, parem de falar besteira, molecada. Ah, não tem chance nenhuma, porque a França é melhor, porque a Inglaterra é melhor, porque a Espanha é melhor. Gente, Copa do Mundo é o meizinho da Copa. É um grandão do mês. O grandão do mês. E o Brasil é grandão. Pode acertar naquele mês e ser campeão do mundo. Tem seleção melhor? Claro que tem. Mas é o grandão do mês que ganha a Copa. Eu vejo essa garotada falando. Não temos chance nenhuma. Para de falar besteira, gente. Para, gente. Copa do Mundo. 2002, nós classificamos contra a Venezuela. No último jogo, eu estava lá com o Vanderlei Nogueira em São Luís do Maranhão. E aí chegou na Copa e ganhou 7 jogos consecutivos. É, mas foi. Mas foi o que aconteceu e tinha seleções bem melhores. Copa é assim, 70 saiu vaiada. Você sabia que a seleção de 70 aqui saiu vaiada? Seleção com Pelé e companhia. Chegou lá e foi campeão. Então calma, gente. Copa do Mundo a gente tem que ficar atento àquele mês e meio ali. A Alemanha é favorita? Claro que não, né? Tá jogando mal, né? Segura a Alemanha se a Alemanha engrenar no mês da Copa. Segura! Tá jogando mal, tá jogando nada. Mas segura a Alemanha. Então a Copa do Mundo é assim. Tenham calma. Vem pra Loja 100 aproveitar Samsung Galaxy A56 5G. Memória de 256 GB e câmera tripla de 50 megapixels. Apenas 2.698 à vista, 10.279,80 por mês sem juros na Loja 100. PicPay, seu banco para 2026. Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pau, das pequenas às grandes obras. E segurança elétrica real com Megatron. No feirão da Leroy Berlim. Vamos nós, vamos trazer o nosso Daniel Lian. Os caras não acreditam que você é croata. Não acredito que não querem. Porque ele nasceu na Croácia, foi registrado aqui em São Paulo, como se tivesse nascido aqui no Hospital Santa Catarina, aqui na Paulina. É mentira! Nasceu na Croácia, Daniel Lian. Ele vem aí. Daniel Lian vai estar conosco para Brasil e Croácia. Boa noite, seu Lian.
Boa noite, Nilson. Boa noite a todos. E a chance do Brasil, mas no amistoso, né? Pena que não é numa Copa do Mundo. Da revanche, já que a Croácia foi o algoz do Brasil na última Copa do Mundo, quando o selecionado brasileiro era dirigido pelo técnico Tite. O Brasil acabou tomando o empate e depois perdeu ali nas penalidades máximas e aí ficou aquele gostinho amargo. Hoje vai a campo com algumas alterações diante do último amistoso disputado contra a seleção da França. O Brasil, que não tem hoje Wesley, o lateral direito, e também o atacante Rafinha, ambos cortados, sofreram lesões na partida contra a França, e por isso os escolhidos para os lugares dos dois, para as posições, Ibanez na lateral direita e Luiz Henrique, que fez uma partidaça contra a França, vai para o jogo na titularidade. Na zaga, também uma alteração, Bremer, que marcou o gol contra a França, vai para o banco de reservas, enquanto Marquinhos, o titular, o capitão da seleção, na última foi o Casemiro, né? Vamos ver qual vai ser a escolha do técnico Ancelotti, se volta para o Marquinhos ou se vai ficar para o Casemiro. Vamos ver qual dos dois, mas o Brasil já está escalado pelo técnico Carlo Ancelotti, Nilson
Como
César.
Como é que é? É Ederson no gol, Ibanez na lateral?
Bento no gol. Bento no gol. Ibanez na lateral, Marquinhos vai na zaga, o Léo Pereira continua.
Ibanez, Marquinhos.
Isso, Léo Pereira.
Léo Pereira vai ter mais uma chance.
Mais uma chance pro Léo Pereira. Tem o Douglas Santos na ala esquerda.
Nossa, como é ruim esse Douglas Santos. Douglas Santos na ala esquerda.
Isso, e aí o meio campo vai ser formado pelo Casemiro, o Danilo.
Danilo ganhou.
Isso.
Ganhou a vaga na Copa no jogo contra a França.
Foi, Casemiro, jogou muito Danilo. Bem o Danilo, entrou bem na partida e é o número 18 da equipe brasileira. Aí tem o Luiz Henrique, que vai pro jogo, fez uma partida.
Esse tá na Copa também.
Esse tá. Aliás, vai ser uma arma secreta do técnico Ancelotti, hein? Porque o Luiz Henrique tá jogando um bolão. O Matheus Cunha vai pro jogo também, o João Pedro e o Vini Júnior, viu, Nilson?
Então quer dizer, tá aí o time brasileiro.
O Nilson.
É, rapaz. Fala, PH Sperber. Boa noite, seu PH.
Boa noite.
Comprou
Nilson.
A camisa do Colorado pra mim, PH?
Comprei a camisa do Colorado pra você.
Eu tô
Nilson
usando camisa de todas as torcidas.
De todas as torcidas?
E eu preciso uma do Grêmio também, que você vai comprar. Aí lá em Porto Alegre.
Eu vou ficar te devendo. Não, brincadeira.
Não vai, não. Você vai trazer. Senão vou ter que ir. Aí é injusto. Você tem que comprar uma do Grêmio e uma do Inter.
Mas você nunca vai me ver vestindo alguma coisa do Grêmio. Isso
não.
Nunca.
Mas não é você, é pra mim.
Você, aí sim. Você, tudo bem.
Vai.
Tudo certo, Nilson Santos?
Tudo bem, o que você quer falar, meu filho? Eu preciso chamar o Flávio Prado aqui pra falar do jogo.
Claro,
o
Flávio Prado já vai falar, mas eu ia te perguntar, porque o Bento, você falou de Ederson, né? Você falou do Bento agora, que vai ser o titular de hoje, e o Brasil que tem de fora o Alisson. Dentre os dois, qual é o mais bonito? Bento ou Alisson?
Os dois são bonitos, hein? Mas o Alisson é mais maduro.
Mais maduro?
Então, então a beleza dele é uma beleza mais pronta.
Mais pronta?
É, porque o cara mais que nem
o Bento
o
é mais Cristo. Novinho,
o Cristo,
né?
Quando era jovenzinho, ele não é tão bonito como é hoje, o técnico Crespo. Você não lembra dele, jovem, mas eu lembro. Hoje não, hoje ele é uma beleza madura. É que nem o Flávio Prado aí. Conheço ele desde 1900 de bolinha.
Mas você falar de beleza com o Flávio Prado também é sacanagem.
Ele,
né,
melhorou muito como beleza. Olha o Flávio aí. Flávio Prado, o Brasil inteiro quer ouvi-lo, Flávio. Brasil e Croácia, mais um amistoso antes da Copa do Mundo. Boa noite, seu Flávio.
Boa noite, Nilson César. Boa noite, amigos da PAN. O Lott vai mexer bastante no time. Eu não faria isso. Eu acho que ficou tão pouco tempo na seleção que eu tentaria pegar um time base e vamos com ele. O Brasil não tem definido sequer o seu sistema tático. Mas a oportunidade para o Ibanez dá a entender que se o Militão não puder jogar, ele poderá jogar com um zagueiro pela ala. O Wesley teve a opção, que era um ala. E agora ele pode jogar com o zagueiro mais fixo. Jogar até com quatro jogadores, quatro zagueiros centrais.
Aqui vai jogar o Militão, né, Flávio, na Copa?
Se tiver bem,
ele
sim.
Ele já deixou claro então, que vai jogar.
Se tiver bem, sim. Aí eu imagino que ele possa até pensar em alguém pela esquerda e fazer quatro zagueiros.
Você acredita
zagueiros
que ele
mesmo
possa pôr Danilo aqui na esquerda?
Pode. E porque o que ele deixou bem claro é que ele quer uma defesa muito fixa, muito compacta. E não seria novidade jogar com quatro zagueiros. Cada um por um lado, dois centralizados, o Casemiro, um segundo, que é obviamente o Bruno Guimarães.
Aqui o Marquinhos é com o Gabriel Magalhães.
Com o Gabriel Magalhães, claro, sem dúvida.
Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então. E eu acho que quem vai entrar aqui, sabe quem é? O Danilo. Tô cismado que ele vai jogar.
E aí ele fica com isso, ele pode fazer a opção de dois volantes, Casemiro e e o Bruno Guimarães, e aí deixar quatro atacantes aqui na frente, ou eventualmente, dependendo do jogo, tirar o Matheus Cunha
aqui no
e colocar o Danilo do Palmeiras, o ex-Palmeiras.
É, com três meio. Volantes, né?
Eventualmente,
pode ser. Admiro o Danilo e o Bruno Guimarães também.
Bruno Guimarães tá fechado.
Aqui no lugar do Luiz Henrique, acho que ele começa a Copa com o Estevão.
Ah, com certeza. O Estevão seguramente vai jogar, seguramente. E aí vai depender da condição do Rafinha. Se o Rafinha tiver bem, Estevão, vai jogar o Rafinha.
E Vini Jones.
Óbvio, é isso. É isso, o time é esse aí. Agora são detalhes, acertos. É um amistoso que o resultado não pode ser levado em conta. Temos que fazer
observações. Você acha que o glorioso Neymar não vai mesmo?
Eu acho que o DP é a mesma história de sempre. Se ele tiver uma mínima. Olha lá, PH, informação importante. Se tiver uma mínima condição, ele vai. Se tiver uma mínima condição, ele vai, mas eu não sei se ele vai conseguir.
Eu tô achando essa que ele vai levar condição. O Neymar.
Gol de Copa do Mundo, Nilson.
Gol em Copa.
Que bacana, Nilson César. Axel Tuanzebe marca para a República Democrática do Congo. O Congo tá vai vencendo a
Jamaica.
Vai vencendo a Jamaica por 1-0 na prorrogação. 10 minutos
do primeiro tempo. Tava bem melhor. O tempo inteiro atacou.
O Congo e a Jamaica são duas seleções que, assim, são equivalentes, tá? São seleções
que ganhar aí tá na Copa, quem perder tá fora.
Exatamente. Neste momento, o Congo vai vencendo e vai ingressando ao Grupo K. Grupo com Colômbia, Portugal e Uzbequistão.
E conta pra mim o que já aconteceu. A Itália ficou fora de mais uma Copa, perdeu nos pênaltis pra Bósnia, merecido, porque a Bósnia jogou melhor o tempo todo.
É, Nilson.
A Itália só se defendeu, não deu um chute a gol, Flávio. Eu vi, tava aqui no glorioso boteco aqui embaixo.
Com medo, né? Medo de não conseguir passar.
Mas que vergonha, Flávio. Eu tava no boteco aqui, tomando café aqui embaixo, na galeria, e vendo o jogo. Falei, mas caramba, os caras querem ir pra Copa do Mundo. Eu fui assistir o jogo inteirinho, 90 minutos. Eles não deram um chute a gol. E o Donnarumma fez um monte. Você viu o jogo, PH?
Vi o jogo.
O Donnarumma fez um monte de defesas. Quer dizer, a vitória da Bósnia acabou sendo justa. Você não acha, PH?
Muito justa, Nilson César. Vitória da Bósnia nos pênaltis. Nos pênaltis deu Bósnia sobre a Itália, 4-1. Tá? E aí é importante lembrar também, como o nosso Daniel Lier lembrou, Nilson César, teve um expulso. O jogador Bastoni, da Itália, foi expulso e aí a Itália ficou com o segundo tempo inteiro com o jogador a menos. Então isso influencia bastante, até porque foi o segundo tempo e também a prorrogação. Mas as penalidades, Nilson César, as cobranças da Itália, uma o cara isolou, a outra
uma foi
atrás.
Parecida com aquela do Roger, lembra quando ele jogava no Corinthians, que ele chutou um pênalti na lua? Eu falei, o que que é isso? O cara bateu um pênalti.
O técnico era o Daniel Passarella, foi pra derrubar o Passarella.
Os caras estão checando o gol da República do Congo, eu não sei o que que eles estão procurando. Viu?
Acho que parece, foi gol.
Será que o VAR é brasileiro? Tá procurando o que naquele gol? Meu Deus?
Foi gol do Congo.
Estão reclamando aí.
Congo ganhando da Jamaica 1-0, hein? Tá no VAR, tá sendo checado.
Tá demorando. Talvez a bola tenha batido na mão do cara que fez o gol. Talvez. É a única coisa. Você pode explicar, um escanteio.
E aí, Nilson César, só voltando então à repescagem europeia que nós tivemos hoje, além da sua Itália, que ficou de fora de mais uma Copa, nós tivemos as classificações da República Tcheca sobre a Dinamarca, que também ficou no empate em 2-2, e nos pênaltis a República Tcheca venceu.
Dinamarca fora.
Dinamarca fora, e ingressa inclusive no grupo com o México, África do Sul e Coreia do Sul, o grupo A. Também se classificou nessa terça-feira a Turquia, que venceu fora de casa o Kosovo por 1-0 e com isso também ingressou ao grupo D, com Estados Unidos, Paraguai e Austrália. Já a Suécia, olha que curioso isso, Nilson César, a Suécia...
Eliminou a Polônia.
Eliminou a Polônia por 3-2, tá? Mas gol confirmado da República Democrática do Congo, viu? 1-0, seguimos ainda no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, tem mais 15 minutos do segundo tempo da prorrogação.
Muito legal a seleção africana, né, Flávio?
Adoro.
Ah lá, Flávio.
África Negra eu gosto pra caramba, a África Árabe é mais pragmática, jogo mais duro, mais pesado, se bem que Marrocos é uma belíssima seleção, mas eu gosto da África Negra, eles se divertem, eles brincam, a torcida é alegre, é um jogo leve, é muito legal.
Eles fazem uma festa em Copa do Mundo.
Uma festa enorme, Nilson César. E quem também se classificou...
Sabe que não vão ganhar.
Sim.
Mas que fazem a festa, fazem.
Sem dúvida alguma. Quem se classificou também foi a Suécia.
Eles ganham, mas eles ganham com a França, né? Só tem africano no time.
Ah, é verdade.
Eles ganham com a França.
Eles ganham com os caras registrados lá, com passaporte francês, né?
Tudo. É Senegal, é Gana, vai lá, tudo. Eles ganham com jogadores. A França, ela é campeã, ela consagra a África como campeã, mas ela fica com o título.
E aí, Nilson César, olha que curioso. A Suécia se classificou hoje, venceu a Polônia por 3-2. Mas olha que curioso, a Suécia pela eliminatórias da Copa, ela nem se estaria da Copa do Mundo. Ela só se classificou para a repescagem através da Nations League. Nas eliminatórias, ela teve a incrível campanha de 6 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Ela foi eliminada, digamos assim, nas eliminatórias.
Regulamento é regulamento.
Mas pelo regulamento, ela conseguiu vaga pela Nations League. Com isso, através da Nations League, ela também vai para a Copa do Mundo
e
agora.
E a Itália não conseguiu vaga por nada.
Por nada.
O detalhe do gol do Gyökeres, né?
Isso, que Victor Gyökeres.
Era a briga dele com o Lewandowski. E ele meio apagadinho no Arsenal e tal. E aí, jogadores, né, importantíssimos. Um em fim de carreira, outro começando. Fazedor de gols, o cara já mostrou quem ele é, né? Importante.
E a Suécia, Nilson César,
com Lewandowski essa... fora da Copa.
Fora da Copa, Lewandowski. E a Suécia, com essa classificação, ela vai para o grupo F, com Holanda, Japão e Tunísia. Um grupo divertido, eu diria.
Quem é que tá esse grupo? Holanda?
Holanda, Japão e Tunísia. Japão, que venceu hoje, inclusive,
não estranho,
a Inglaterra.
Não estranho.
Por 1-0.
Inglaterra e nada, que nada, é, do Copa do Mundo. Bota isso na sua cabeça.
Pelo amor de Deus,
Nilson César. Pode botar na cabeça, não vai dar nada. Cabeça. Agora, não.
Ganhou do Brasil e ganhou da Inglaterra.
Ah, então, então tá. O Japão ganhou do Brasil também, e aí? Então, é a mesma coisa, não, Brasil é nada?
Não, o Brasil é forte em Copa.
Ah, Brasil é forte em Copa, eu tô vendo.
Roubada.
Né? Eu tô vendo.
É só você ver. Veja o que aconteceu, entra no YouTube aí, veja o que aconteceu no jogo final.
Em 2002 o Brasil
foi roubado pra Inglaterra.
Como é que foi Brasil e Bélgica?
Como em 78 houve toda a armação pra Argentina ganhar a Copa. É, rapaz. Coisa tem que ser falada. Inglaterra pipoca em Copa do Mundo e vai pipocar de novo.
E só lembrando, Nilson César, que nós temos também definição mais tarde, meia-noite, tem a definição de Bolívia ou Iraque.
Eu ia falar um negócio pra você aí, ó. Não estranhe se a Suécia passar para a próxima fase desse grupo que você falou pra mim aí.
Bem provável. Até porque, Nilson César, lembrando o regulamento dessa Copa do Mundo, os 2 primeiros passam e 8 dos 3 primeiros dos 3 melhores colocados, eles também podem se classificar. Então, a Suécia, com um grupo com Holanda, Japão e Tunísia, tem chance sim de se classificar para a próxima fase. E mais tarde, Nilson César, meia-noite, tem a definição Bolívia ou Iraque.
Bolívia ganhou o primeiro, viu?
Ganhou o primeiro jogo de Suriname. E agora enfrenta...
joga onde?
Agora joga. Os dois jogos foram no México. Primeiro no México e agora também no México de novo. Contra o Iraque, meia-noite esse jogo. E quem avançar entra no grupo I, com França, Senegal e Noruega. Quem avançar de Bolívia?
Vai passar Bolívia.
Quem passar de Bolívia e Iraque vai ser o saco de pancadas, convenhamos, Nilson César.
Aliás, vocês falaram da seleção de 70, esse estádio onde está acontecendo esse jogo entre Congo e Jamaica, é nada mais, nada menos que o estádio Jalisco de Guadalajara, onde a seleção de 70 explodiu.
Tricampeão do mundo.
E fez 5 jogos aí, foi um negócio sensacional. A avenida em frente a esse estádio chama-se Avenida Brasil, em homenagem à seleção brasileira. E um viaduto aqui na Rádio Leste chama-se Guadalajara, em agradecimento à cidade. Porque a Inglaterra, ela chegou falando que ia levar até água, que o México não sei o quê, e era da chave do Brasil. Quando o Brasil ganhou da Inglaterra, ele ganhou o México inteiro. Aí o México foi eliminado pela Itália, o México todo veio com o Brasil.
Viu que tinha de público no Jalisco, rapaz? Orlando Arte tava lá, isso com certeza. Orlando, eu não tava, eu tinha 9 anos de idade. Mas tem uns caras aí da minha idade que falam que tava lá.
Tava em 86,
né? 86
eu tava.
Eu tava, de 86 em diante,
86,
né?
Nesse estádio também, o Brasil perde pra França. Naquele pênalti que o Sócrates perde o primeiro e o Júlio César depois.
É, mas você não tava ainda na PAN em 86, né?
Não.
Eu estava aqui, eu me lembro bem o time nosso que foi, que eu saí lá do México e fui com o Orlando. Fiquei 80 dias fora. Saímos do México, a Jovem Pan foi transmitir o Mundial de Basquete depois na Espanha. Aí saí com o Orlando Duarte lá do México e fomos para a Espanha. Primeira fase em Saragoça, segunda em Barcelona e a terceira fase do Mundial em Madrid. O Brasil foi 4º colocado nesse Mundial de Basquete da Espanha. E perdimos também em 86, né? É fazer o quê, né?
E só lembrando, Nilson César, na última semana nós tivemos a reabertura do Estádio Azteca.
Primeira Copa que o Flávio fez aqui na PAN, que eu lembro bem, foi em 94. 94 nos Estados Unidos.
Foi porque eu vim depois da Copa de 90, né? Fiz a Copa de 90 pela TV Bandeirantes e vim fazer a Copa aí, no final da Copa.
Em 94 eu fui buscar eles lá no aeroporto, porque eles não sabiam pilotar. Nem ele, nem o Silvério, nem o Vanderlei Nogueira. Aí
Alas, né?
Eu trouxa, né? Porque eu já andava pela Europa por causa de Fórmula 1. Fui buscar os caras lá em Dallas, pra aquele jogo Brasil e Holanda. Lembra disso? Não.
Claro.
Fui buscar vocês no aeroporto de Dallas.
A nossa base era São Francisco, né?
E a minha era Dallas.
Porque era o centro de imprensa, o centro mundial, né? O centro mundial da imprensa.
E cada jogo lá em Dallas, rapaz. É, rapaz. 94, depois 98, França. 2002 a PAN não fez. Aí 2006 eu estive lá na Alemanha, 2010 eu estive na África, 2014 foi aqui no Brasil, 2018 eu estive na Rússia. Aí não estive na última, fui vetado, não fui pra Copa da... do quê? Da... do Catar, né? Mas eu conto também como Copa do Mundo. É lógico, 8 no local e uma que eu não estive no local. Estou indo para a 10ª Copa. Estou velho em termos de Copa. Por isso que eu falo para vocês, jovens, não se precipitem com Copa. O ano passado, tinha pessoal antigo aqui, embarcou. Ah, porque vai ganhar a Bélgica, lembra? A Bélgica, aquela baita geração. Mas não vai ganhar nada.
E quem chegou mais longe nessa Copa da... que você está falando de embarcou na Bélgica? Quem chegou mais longe?
A Bélgica, Bélgica ou ganhou o jogo do Brasil.
Então tá aí,
mas ganhou a Copa.
Não, quase ganhou, perdeu pro Japão.
Perdeu pra França, campeão do mundo. Quase perdeu pro Japão.
Perdeu pra França,
foi campeão alguma vez a Bélgica.
É, mas aí...
Portugal foi campeão alguma vez de Copa do Mundo.
E chegou mais longe que o Brasil nas
últimas
Copas. Mas
não ganha título. Essas seleções não
mas
são...
Mas quanto que o Brasil ganha, Nilson? O
Brasil ganhou...
A Espanha ganhou do susto.
Tem 24 anos.
A Espanha ganhou do susto, então.
Tem 24 anos sem ganhar, sabe quantas Copas nós temos? 5. Me conta uma outra seleção que tem 5 Copas.
Isso entra em campo?
Lógico que entra.
Entrou em campo hoje.
Em termos de Copa?
Entrou em campo hoje Itália e Bósnia?
Ah, sim, mas a Itália, coitada da Itália. A Itália...
é a mesma coisa.
Ah, não, não é a mesma coisa. Não é a mesma. O Brasil nunca ficou fora de uma Copa. Tá 24. Ó, de 70 a 94, ficou 24 anos sem ganhar uma Copa. De 70 a 94. 24 anos sem ganhar e mesmo assim. Agora já estamos a 20.
E 4.
E 4 de novo. E mesmo assim ninguém bateu o Brasil em número de conquistas de Copa. Você tá entendendo porque é grande? Porque Copa é um torneio de um mês e meio. A Copa é que nem a Copa do Brasil. Você lembra que ganhou o Paulista de Jundiaí uma vez a Copa do Brasil? Copa do Mundo isso não acontece. Mas não ganhou? Não ganhou quem mais?
Santo André.
Santo André não ganhou no Maracanã?
Criciúma. Então,
Copa, Criciúma foi campeão. Juventude. Hoje não acontece mais isso na Copa do Brasil. Mas Copa do Mundo é assim, só que pequeno não ganha. Essas seleções que não tem história e tradição em Copa não ganha. Vai por mim. Vai ter sempre uma seleção surpresa, né? Não teve a Marrocos aí, seleção surpresa. Foi quarta colocada.
Eu sou em 2018, a Croácia foi finalista.
Sei, a Croácia foi finalista. Tava lá, transmiti esse jogo, lá no estádio, lá em
França e Croácia. E se a Croácia fosse campeã?
Hã?
E se a Croácia tivesse sido campeã?
Zebra.
É,
não,
mas
ganha.
É isso que eu tô falando.
Não ganha. A Holanda não decidiu com a Espanha. A Espanha também não ganhava, que agora a Espanha tá mais forte.
Mas é isso que eu tô te falando. Não adianta nada ter 5 estrelas nisso.
Adianta. Em Copa adianta. Do Mundo adianta. Você vai ver como adianta.
Não adianta. Você quer valer? Você quer valer uma coisinha?
Não, não vou valer nada. Sabe por quê? Porque essa Copa aí ninguém tá jogando. Exceção a França, que é uma seleção diferente. Argentina, por exemplo, que eu acredito sempre em Copa do Mundo. Seleção da Argentina, acredito sempre.
Vamos fazer o seguinte, então. Eu sou Inglaterra e você é Brasil.
Não, não. Aí tá fechado.
Tá fechado?
Aí, lógico.
Então tá.
Inglaterra é café com leite, rapaz.
É café
Copa
com
do
leite.
Mundo. Inglaterra é que nem o Internacional tem chance de ganhar o brasileiro. Chance zero. A Inglaterra, pra ganhar uma Copa do Mundo, é a mesma coisa que o Internacional ganhar o Campeonato Brasileiro. A chance é zero. Então, entre Inglaterra e Brasil, tenho dúvida. Agora, Argentina, ó. Eu vi o último jogo amistoso de Argentina, não jogou nada. Você viu o que falou o goleiro da Argentina?
Dibu Martínez.
Você viu o que ele falou? Isso que eu acho legal, Flávio. Eles falam. Nós, eu não vejo um jogador brasileiro tendo a postura que o Martínez teve. Falou, se a gente jogar essa porcaria que nós jogamos, nós não vamos passar da primeira fase. A
Argentina brincou nesses 4 anos, vi. Eles brincaram esses 4 anos e eles estão cometendo um erro que quase todos cometem. Eles estão reféns de jogadores campeões do mundo, mas que já passaram do melhor ponto. Então...
E assim, importante só lembrar.
A Argentina é diferente.
Muita dúvida sobre o futuro da Argentina.
Mas tem muito mais pegada que nós, viu?
Não, mas aí, Nilson César, desculpa.
Realmente eu tenho muitas dúvidas.
Desculpa até interrompê-los, mas aí eu vou passar a lista dos últimos amistosos da Argentina, tá? Estônia, Honduras, Jamaica.
Jogou com ninguém.
Emirados Árabes, Panamá, Curaçao, Austrália, Indonésia, El Salvador, Costa Rica, Equador, que aí venceu só por 1-0. Guatemala, Venezuela, Puerto Rico, Angola, Mauritânia e Zâmbia.
É por isso que eu tô falando, eles brincaram. Eles não levaram a sério o período. E aí, complicado.
É, tem o Messi, essa grinta, a pegada argentina é diferente.
É, só tem o melhor jogador do planeta
não,
Terra.
Não, é que esse tipo de torneio, nós precisa de jogador assim como tem a Argentina. Fez uma partida horrível contra a Arábia na última Copa, perdeu na estreia, não foi? Aí os caras falam, não, agora nós vamos brigar por cada centímetro de gramado. Enquanto os caras brigam por centímetro de gramado, a gente faz dancinha. Por isso que essa geração tá nos enchendo o saco aí. Que é uma geração de dancinha, de oba-oba. Tá? De jogador influencer. Ah, para com isso, rapaz. É verdade.
Estão mais preocupados em cê pintar o cabelo do cê que correr no campo.
Você vê o Messi fazendo dancinha? Sendo influencer? Você vê? Os grandes jogadores da Argentina, você vê assim? Não vê, os nossos são. Eu achei demais a atitude do goleiro da Argentina. Se a gente jogar a porcaria que nós jogamos, foi claro, no último jogo amistoso, eles ganharam amistoso, 2-1, né? Se jogar essa porcaria, a gente não passa na primeira fase. Quer dizer, isso aí é pra mexer com o brilho dos caras, como o Messi fez depois do jogo contra a Arábia. Ah, vamos torcer, eu vou ficar na torcida, porque eu sou pachecão, eu gosto de ver o Brasil com chance, né? Mas precisa mudar a atitude dos nossos jogadores.
Aliás, a premiação do que o rei da Arábia deu lá depois da partida contra a Argentina foi uma coisa absurda lá.
Os caras não conseguiram gastar até agora.
Não conseguiram gastar até agora, ainda foi um Rolls Royce lá também para cada um, né? Aquela coisa.
Ah, que delícia. Vou falar do São Paulo. Diga lá, Giovanni Chacon.
E a equipe do São Paulo, acabando essa data FIFA, volta aos campos, volta aos gramados para a partida contra o Internacional fora de casa. A equipe tricolor já está em Porto Alegre e amanhã enfrenta o Inter, jogo importante pelo Brasileirão, tentando retomar a boa fase.
Daragão, muito obrigado, torcedor do Brasil, muito obrigado, torcedor brasileiro. Você tá ligado aqui na Jovem Pan. Corinthians, Vitor Boni.
Corinthians finaliza a preparação para duelo contra o Fluminense, que marca o início da sequência insana de jogos para o Timão durante o mês de abril. Técnico Dorival Júnior terá desfalques importantes, mas deve promover a estreia de Jesse Lingard com a camisa alvinegra.
O Santos ok, Santos diga Guilherme Nápoles.
O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira diante do Remo na Vila Belmiro, no segundo jogo do técnico Cuca nesta nova passagem pelo Peixe. O Santos não terá à disposição Gabriel Barbosa, o Gabigol, com uma lesão muscular na panturrilha direita.
Tá falado, rapaz! Muito obrigado, torcedor do Brasil! É Palmeiras, né, que não temos agora ou temos? Temos sim! Palmeiras, diga lá, Pedro Marques!
Vindo de 3 vitórias consecutivas, o Palmeiras se prepara para o duelo da próxima quinta, onde encara a equipe do Grêmio dentro de casa. Na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, a expectativa do Verdão é chegar a mais uma vitória para, quem sabe, abrir mais distância na ponta.
Muito bem, tá aí por tantos clubes também, daqui a pouco tem Brasil e Croácia. O jogo é em Orlando, né, meu caro? Meu caro Daniel Leão.
Sim, em Orlando, no Camping Road. Grande estádio, meu caro Nilson César.
Marcelo Carvalho tá lá em Orlando, não?
Eu não sei, viu, Nilson?
Ele tem uma casa lá, né? Vai ver que ele tá lá no estádio.
Pode ser.
Vou botar ele fazer um boletim aqui pra nós, hein?
Orlando, grande, aliás, teremos a Casa Jovem Pan lá em Orlando, viu, meu caro Nilson César, durante a Copa do Mundo.
Ah, vai ter a Copa. Vai ter a Casa Jovem Pan.
Em Miami e Orlando. Vai ter a Casa Jovem Pan em Miami e Orlando durante a Copa.
Olha que maravilha, rapaz, a Casa Jovem Pan em Miami, também em Orlando durante a Copa do Mundo. Agora vamos ao nosso break. Voltamos já já, porque futebol, futebol, futebol é na Pan!
Futebol Jovem Pan.
Vem cá, qual brasileiro nunca ficou grudado aqui no rádio para acompanhar um jogo? Brasileiro sempre dá um jeito de torcer. É paixão que chama, né? E se a gente já gosta de torcer, com a Bet Nacional isso fica ainda mais divertido. Todo lance ganha uma emoção diferente, do jeitinho que o Brasil gosta. Então bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
De segunda a sexta, às 6h45, no Jornal da Manhã, você acompanha o É da Sua Conta, o quadro do PicPay, que traz boas dicas de como cuidar do seu bolso de forma simples e descomplicada. Comece o dia bem informado e preparado para tomar melhores decisões financeiras. É da Sua Conta, informação que faz diferença no seu dia. Uma iniciativa PicPay, o seu banco para 2026. Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas, você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Vem cá, qual brasileiro nunca ficou grudado aqui no rádio para acompanhar um jogo? Brasileiro sempre dá um jeito de torcer. É paixão que chama, né? E se a gente já gosta de torcer...